Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, você dos altos, dos distritos, você de toda a região sul e extremo sul da Bahia. A partir de agora tem Tropa de Elite no som da sua Gabriela FM.
Tropa de Elite.
E do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, rapaz. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
E chegando no seu rádio para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, nos quatro cantos, região sul do estado, todo mundo ligado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você fica ligado, ó, e vai ficar sabendo tudo que tá rolando neste mundão de meu Deus. Na polícia, na política, é o jornalismo completo. É a metralhadora da informação, porque aqui, ó, o pau que dá em Chico, dá em Francisco até as 8 da manhã de hoje.
Tropa de Elite.
E você participa ao vivo com a gente pelo 36752000, mandando aí também o seu WhatsApp. Pedindo o seu alô e mandando a sua denúncia, 739-8829-1029. Bom dia para todo mundo, hein? O oferecimento é todo especial da Emprestacred. Agora você tem 90 dias para pagar a primeira parcela do seu empréstimo, hein? Fique sem dinheiro, não. NP Materiais para Construção, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos, na Avenida Ferroviária, bairro do Iguape. 9 misturas, saúde do homem e da mulher. E também do SAF, em respeito a você, há quase 20 anos, oferecendo apoio, cuidado e amparo. Faça já seu plano SAF. Já já interligando o Marinho Santos, os nossos correspondentes Marinho Santos, que interligam toda a região aqui na Gabriela FM.
E direto da cidade de Uruçuca, tem Matheus Santos, Itabuna, tem Manuel Messias e Camacã e Paulo José.
E pra falar de futebol, o esporte é destaque no Tropa de Elite. Tem bola dentro com quem, com quem, com quem?
É Denildo Braga.
É o time completo. Tropa de Elite a partir de agora no ar. Vamos às manchetes que serão destaques pra essa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 12 de maio, né? O tempo está nublado, parcialmente nublado. Temos aí 17% de probabilidade de chuva. Termômetros marcando 23 graus centígrados aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória. Vamos às manchetes a partir de agora? Então, confere com a gente.
Câmara de Vereadores de Ilhéus decidiu a abertura da comissão processante e que vai analisar e julgar denúncia de decoro parlamentar do vereador Luca Lima.
Toque de recolher será prorrogado e passará a valer das 23 às 5 da manhã em Ilhéus.
Elemento de vulgo garrafa, surpreendido e preso em flagrante por prepostos do pelotão da 70, portando pistola 9mm na delegacia de polícia, constatado mandado de prisão contra garrafa.
Secretaria de Segurança Pública da Bahia lança serviço que permitirá a devolução de celulares apreendidos. É o alerta celular. A gente vai estar falando no programa de hoje.
E Praça da Maramata passa a ser chamada Praça Mãe Laura.
Olha, Itacaré realiza vacinação de novos grupos contra a Covid-19. Em Ilhéus também a vacinação avança. Itabuna segue também e Uruçuca, Marinho Santos, as cidades que estão aí em destaques com a vacinação da Covid-19.
Galego morreu durante confronto com a Rondesp em Camamu.
É, mais um vereador aí, rapaz. Olha, dessa vez foi em Teixeira de Freitas. Ele levou 5 tiros, mas sobrevive à tentativa de execução. Que onda de azar aí para vereadores, viu, rapaz? Fale-me Deus. Nossa Senhora!
E por falar em vereador, a Câmara itinerante e projeto de autoria do vereador presidente Gerbson Moraes planeja roteiro de visitas a bairros e comunidades de Ilhéus.
É, apreensão de arma de fogo e arma branca em flagrante delito. As ações do plantão policial e os bastidores da política, com certeza, a partir de agora aqui no Tropa de Elite, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, vem com a gente, até às 8, tá no ar!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
São 6:12 agora, 6:12. Já tem uns dias que eu venho acompanhando o Marinho Santos, essa discussão sobre o Hospital São José. Hospital São José que parece estar sendo deixado de lado pela gestão municipal. Eu chamo a atenção do Conselho Municipal de Saúde da cidade de Ilhéus, através do seu presidente, o Marcos Lessa. Marcos Lessa e demais conselheiros. A situação do Hospital São José é preocupante. Precisamos fortalecer, né, e que o funcionamento do pronto-socorro com atendimento pelo SUS possa estar sendo feito pela unidade hospitalar. Não podemos deixar isto acontecer, Marinho Santos, que o hospital pare de atender o pronto-socorro. A gente sabe aqui das dificuldades enfrentadas pela equipe do Hospital São José. Nós temos um carinho especial. Um carinho especial, doutor Eusínio Gesteira Lavini, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus, a Marleide, a doutora Nádia, a equipe de enfermagem, a equipe de técnicos de enfermagem, a equipe da limpeza, a equipe da nutrição, os fisioterapeutas, os funcionários, os colaboradores. A gente não pode permitir. O hospital, só para você ter uma ideia, o Hospital São José, ele é o melhor acesso da população ilhéense à saúde. Tem uma história. E eu fico sem entender o porquê que o governo tem maltratado tanto aí o Hospital São José, Marinho Santos. Durante anos e anos, a gente viu aí que o gargalo sobrecarregou aquela unidade hospitalar. Mas o pronto-socorro com atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, nós não podemos deixar que pare de atender pelo SUS. Que atenda convênios, né? Que atenda particular, mas que atenda o povo. O povo precisa ter uma saúde, o acesso à saúde pública de qualidade. Então fica aqui o nosso alerta nesse comentário de hoje. Que o Conselho Municipal de Saúde da cidade de Ilhéus possa ter um olhar especial. Que o futuro secretário de saúde, o doutor cardiologista André Cesário, que inclusive já atende, né, lá no São José, possa ter um olhar especial e diferencial com o Hospital São José. E aqui a nossa solidariedade com o provedor, com toda a equipe do Hospital São José. Essa bandeira é nossa, essa bandeira é de Ilhéus. 6:16 da Bahia, bom dia você, esse é o nosso comentário de hoje.
Mais música,
mais informação,
Gabriela FM.
Marinho Santo.
A hora certa, 6:16, falou do Hospital São José, mexeu também comigo. O São José tem uma história de muitos e muitos anos, quando eu ia levar o meu pai, tinha problemas, falta de ar,
E vou contar uma historinha pra você rapidinho, Scarpita. Ali no cemitério, eu fui com minha mãe de táxi. Chegando lá, meu pai ficou internado, eu voltando pra casa, andando. Isso era meia-noite, uma hora da madrugada, passando. Ali tinha uns eucaliptos na época. E fez assim, a folha seca do eucalipto, tá? O vento. Rapaz, eu dei uma carreira. Sentido o Teresópolis ali.
Que não tinha, outro programa de ontem, você não tinha medo de nada.
Sentido, rapaz. Rua da Jaqueira. Passei pela casa do saudoso Libório, da minha amiga Cecil e da minha amiga Luzete. Do saudoso Miguel Gerali, em alta velocidade, Scarpita. Mas, meus amigos, vou falar hoje de uma coisa boa pra você que é pescador, viu? Atenção, meus amigos pescadores, menos aquele que encontrou com você ao lado do Banco do Brasil, o homem do vermelho e do olho amarelo que nunca saiu da conversa. Aquele que mora na Avenida Antônio Carlos, na Magalhães, no bairro do Malhado. Aquele pescador do Ponto do Macaco. É, o do Ponto do Macaco que nunca conseguiu o vermelho do olho amarelo. Atenção, meus amigos pescadores, olha, pescador tem direito previdenciários ampliados. Então os pescadores terão mais acesso à autarquia, ou seja, ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e à Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura. Assinar um protocolo de intenção para celebração de acordo de cooperação técnica. Então, com a assinatura, essa assinatura de acordo de cooperação técnica e com a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, poderá fazer o requerimento de serviços previdenciários e assistenciais à distância. Em nome dos representados, o acordo permite ainda outros serviços, como cópia de processos, revisão de benefícios, recursos além da obtenção de orientações e informações sobre formas de acesso aos serviços do INSS. Então, trata-se de um momento simbólico para a maior aproximação entre o INSS e a categoria de pescadores, por serem segurados especiais, e assim poderem ter maior acesso aos seus direitos previdenciários. Isto foi afirmado pelo presidente do INSS, o Leonardo Rolim. Ele destacou a necessidade de melhoria constante do cadastro desses profissionais da pesca para que a prestação dos serviços seja ainda mais célere e eficiente. Então aí você que é pescador, pescador de verdade, que pega o peixe, aquele vermelho do olho amarelo, aqueles que não pegam, ó, mesmo que more no Ponto do Macaco e que tenha filho ex-jogador e vendedor de sanduíche, tipo o baguetão, é, aquele ali, ele falou mal de mim, não foi, Scarpita?
Hein? Não, de jeito nenhum.
Conversou com você demoradamente no calçadão. Ele é fuxiqueiro, viu, Scarpita?
Não falou mal de você, não, viu? É,
tá retado comigo.
Tá na boca com você.
Eu não tô aqui nem olhando pra cara dele.
ai, mas ó. Diz que não perde o programa. Todos os dias está ligado no programa, viu?
Ele tá lá. Diz que
mandar um abraço para ele.
É o sobrenome da Paz.
Raimundo da Paz. Um abraço para ele. Deixa eu mandar um abraço também ao nosso querido John Ribeiro, toda a galera 10 da Alta Escola Sinal Verde aí, curtindo o sonzão da Gabriela FM. Né, a turma que está aí tirando a CNH, Marinho Santos, a Carteira Nacional de Habilitação, inclusive com essas mudanças novas aí, né? Quem tem até 50 anos ganhou 10 anos para renovar. Isso é bacana. Um abração aí, nosso querido John Ribeiro e toda a equipe da Alta Escola Sinal Verde. São 6h21 agora. 6h21. Olha, Inclusive, mandar um abraço para ele também, que é contador, né? Ele que cuida da contabilidade do Tropa de Elite, João Aníbal. Tem então um bate-papo com o João Aníbal, né?
Doutor João Aníbal.
O pessoal estava na expectativa aí de que o presidente prorrogasse o prazo para a declaração do imposto de renda pessoa física, né? E ontem o João Aníbal alertava, olha, não teve jeito, né? Ó, dia 31 de maio é o prazo final, então tem muita gente que só procura o contador Marinho Santos quando está todo embolado, né? O contador tem uma função importantíssima, inclusive vamos parabenizar aí todos os contadores, né, que acompanham esse programa.
Viu? É isso, chamar a atenção do taxista. Taxista tem que estar chegando junto com o seu contador, porque pegou financiamento e tem que prestar contas. É? Você que comprou seu carro financiado, colocou na praça e está aí, ó, enfrentando sérios problemas, ó, o contador, vá no contador. É, ontem nós flagramos alguns contadores, alguns taxistas, no segundo andar do edifício Paranaguá, no escritório, conversando com César Nascimento e com o doutor João Aníbal. Contador de verdade, 2 + 2 = 4.
É verdade, senhor Marinho Santos. Primeira participação ao vivo, tá chegando, Edinaldo, tá na linha 1 do Tropa. Edinaldo, bom dia, Edinaldo.
Bom dia, FKP, senhor Marinho Santos.
Tudo bem, Edinaldo?
Tudo bem, meus amigos.
E aí, você fala de que bairro mesmo?
Rapaz, do Vilela.
É o Tony Vilela, um abração pra todos aí do Vilelinha acompanhando o nosso programa. E você ligou pra quê, Edinaldo? Ligou por quê, Edinaldo? Fala do Tropa, Edinaldo.
Agradecer a Deus pelo bom dia, também o programa Tropa de Elite. E vocês falam muito aí comida, eu sei que vocês gostam de se alimentar bem. Quando vocês forem fazer alguma coisa aí e tal, que precisa de um cachorro quente, tipo aquele dogão, eu faço pra vocês e eu vou doar pra vocês aí.
Oh, que pão. Bacana aí, viu? Edinaldo, rapaz.
É.
O hot dog do Edinaldo, tá vendo?
Isso.
Ah, beleza.
É. Valeu, e também o pessoal aí da padaria aí, né? Do Moura, lá no final de linha do.
É boa.
Aqui da...
Tem o Vitório. Olha, você falou da padaria, agora eu lembrei o nome do padeiro lá de Sambaituba. É o Vitório, rapaz.
É o Vitório?
Vitório, rapaz. Figuraça, viu? Faz um pão gostoso retado lá de Sambaituba.
É. Pra fazer o cachorro quente, depende de um bom pão, né? Isso aí, não.
É, né?
Isso.
Tem que ter um bom pão, viu? Valeu, então, Edinaldo. Vamos marcar com você depois aí. Deixa passar mais essa pandemia, né? A gente quer fazer algumas ações sociais aí através dos nossos parceiros e a gente vai contar com você, tenho certeza disso aí.
Isso,
viu? Pra gente levar alegria aí, tá certo?
Isso, manda um abraço também pro pessoal aí que são tricolor, que hoje é dia de Fluminense, né? De jogar pela Libertadores. Domingo já teve também uma final aí com o Flamengo, vai ser um jogo duro, viu?
É?
É, sim.
Valeu, então, Edinaldo. Valeu. Um abraço pra você, viu?
Obrigado.
Marinho Santos, chega de abrir um sorriso. Você sonha o Vitória jogando a Libertadores ou não?
Rapaz, eu tenho esse sonho, mas eu tô dando um azar retado. Eu tô andando com a cabeça, meu amigo, que nem imagina. Vasco. Eu sou Vasco.
Você tá igual Araújo.
Eu sou Vitória também, na Bahia.
Araújo pintou também, tá na mesma situação.
Tô sofrendo e sofrendo muito.
Você tá sofrendo em
dose
dupla. Mas
eu tenho certeza que o Vasco, pelo menos, tem uma estrutura de jovens e atletas que estão aí agora. É, esses jovens do futuro. E no futuro, nós vamos chegar na Libertadores novamente, ó. Preste atenção, manda um alô para o seu Valdemar Leal. Seu Valdemar Leal tem 82 anos, ele é conhecido na Barra de Itaipu como Vardo. É Vardo, seu Valdemar, trabalhou na feira, 50 anos feirante, morador na Barra, tem 10 filhos e é pai também de um dos filhos, ouvinte do Tropa de Elite, o Val Mecânico, o Val que fica ali no primeiro quebra-molas, logo após o posto Carioca. Val Mecânico, dá um abraço em seu Vardo pela passagem do aniversário dele, 82 anos, seu Valdemar Leal, seu Vardo, feirante de 50 anos na feira, viu? Ontem foi aniversário também, Scarpita, da Lila Del Rey, teve festa intocada no bairro do Iguape. Nem um pedaço de bolo pra mim e nem um pedaço de bolo pra o Robertinho Scarpita.
A primeira dama do vereador Augustão, rapaz.
E do Sintra Sul.
É verdade, viu, Lila?
Sul.
Mas ele fez uma homenagem bonita aí à esposa nas redes sociais. Mas,
parabéns a Lila, né?
Agora o bolo do Tropa de Elite não chegou.
Lila Adel Rey, aniversariante, que não mandou o bolo.
Já que você tá falando da Lila e do Sintra Sul lá no Iguape, vamos a mais uma participação direto do Iguape. O Marcos do Iguape tá na linha 2 aqui do Tropa. Alô, Marcos, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo. Ligou. Eu estava aqui ouvindo o seu comentário aí do Hospital São José.
Sim.
E esse Geraldo Tragédia aí deveria ter um acordo com o pessoal, porque esse hospital não para de atender a comunidade, né?
É verdade.
E a comunidade merece. Esse cara tá aí fazendo o quê? Nada. Só bagunçando a saúde de Ilhéus. É só isso que ele sabe fazer, velho. Só isso.
Geraldo, é o pessoal, Tragédia.
É o pessoal andando de ambulância pra lá e pra cá, passeando. Tipo esse cara aqui no, que fica aí no Savoy aí com essa ambulância pra lá e pra cá. Ali fica ali jogando a ambulância junto com a ruma de lixo. Se vocês passarem aí, vocês devem ver aí. Entendeu? Ali onde ele bota aquela ambulância agora, estão fazendo um lixão.
Que situação, né?
Aí um carro que carrega a pessoa de saúde tá junto com o lixo.
É, eu vou tirar uma foto e já vou foi denunciado esse carro aí, Jardim Savoia, viu?
Viu, Marcos? Esse caso aí já foi denunciado, inclusive. Viu?
Mas o Geraldo Tragédia não conseguiu resolver o problema.
É. Ali deve ser gente dele, né? Ele deve ser padrinho do cara, passar com esses negócios por aí. E ele tem um padrinho forte igual a CTA.
Igual o prefeito Marão, que deve ter um rabo preso aqui, ali ou acolá. Porque não consegue mudar, agora que está tentando tirar, mas não consegue fazer a reforma para poder encaixar o doutor médico na Secretaria Municipal de Saúde, e continua o Geraldo Tragédia.
Ele não vai conseguir, porque ele deve dever favor para outra pessoa que é mais forte do que ele, que deve ter botado ele, né? Ele não vai conseguir, velho.
Vocês estão com a língua afiada, viu?
Não é a língua afiada, a gente está falando a verdade. O povo de Ilhéus também tá ganhando o que merece, porque botou um cara desse 4 anos e ainda bem capaz de botar a primeira dama. Por quê? Porque o pessoal gosta. Tem que votar nas pessoas que trabalhem igual aí, ó, Augustão, doutor Enilda, entendeu? Que tá correndo atrás do prejuízo. O pessoal. Beleza. Da comunidade.
Recado dado então, Marcão. Obrigado.
Valeu,
obrigado pela sua participação.
Doutora Enilda, doutora Enilda Mendonça. Aquele abraço pra você, viu, doutor?
O nome do secretário?
Geraldo Tragédia.
Rapaz.
Esqueceu de mandar um alô pro Forasteiro, lá no bairro do Iguape, e também pro Jorge Doido.
Vamos no zap!
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, turma do Tropa de Elite. Marinho Santos Escarpita. Aqui Zé Mascate. Zé Mascate aí, viu? Zé Mascate, rapaz, dando bom dia. Tomou vacina, viu?
Quando você fala Zé Mascate, eu lembro do meu amigo Domingão. Nunca mais Domingão. Cadê Domingão, Escarpita?
Viu,
Domingão. Alô, Domingão, agora tá mexendo com o Camarão.
Camarão. Quem também tomou dose ontem da vacina, tá ligado com a gente? Nosso querido Thales Lavini, presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil.
Tirou foto,
mandou pra gente. Jair, nosso querido JVC do bairro de Fátima, lá em Itabuna, tá ligado com a gente, dando bom dia pra vida. Olha, bom dia, turma maravilhosa do Tropa de Elite, Marinho Santos. Somos sofredores juntos, junto também sou Vasco e Vitória. Amigo de todos os dias, amo esse programa de vocês. Olha, eu sou o Big Meira, eu vim lá no sábado, viu, Marinho Santos? É colega do Maitá, viu? A Reni Cláudia, um abraço pra você, toda a galera 10 aí do Meira, rapaz. Ai, ó, tem mais aqui. Marinho Santos e Scarpita, essa dupla show. Olha, ajuda a gente aí. Caminho 50 do Hernani Sá. Tem esse vídeo aí que eu tô mandando pra você, que eles fazendo um buraco, rapaz. Fez aniversário hoje. Diz que um buraco fez aniversário hoje lá no Caminho 50, no bairro Hernani Sá, viu? Alex do Jota Atlântico, bom dia dupla, toda escuta. Bom dia pra todos aí. Em Fazenda Parafuso, Ezequias, Carminha, Raimundo e todos ligados no Tropa de Elite. Alô, Batista! Tem Batista e Lau lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, o Nino do Acarajé, lá na Praça Cairo, né? Grande figura aí, ligadinho aqui nesse programa maravilhoso. Que Deus abençoe sempre a sua vida e sua família. Não perco esse programa por nada. Valeu, Nino do Acarajé. Ô, Prequeta, Axé garantiu que hoje resolve o problema da lâmpada aí do Acarajé do Prequeta, o Acarajé popular. ali na Avenida Canavieiras, viu, Marinho Santos? Tem mais aqui. Bom dia, aqui é José Bispo, sou ouvinte do programa, porém, manda as mensagens e não estão sendo lidas. Ô, José, sua mensagem chegou aqui, José. José Bispo, né? Cadê a mensagem? Só tô vendo o seu pedido de alô aqui. Manda pra gente, Bete lá do Sol e Mar. Bom dia, um dia cheio de unção aí pra todos nós. Manda alusão pra Miguel, Maria, Deldato, Lourdes, Angélica, do Nossa Senhora da Vitória. E obrigado aí por você sempre estar falando da gente. Um abração, a Bete lá do Sol e Mar. Vamos pro faturamento, Marinho Santos. Lá em Banco Central tem um Bruno Linhares, sempre ligado com a gente, galera 10 de Banco Central. E Marcos Quiabo nunca mais assaltou o galinheiro, rapaz. As galinhas estão em paz com ele. Marcos Quiabo.
São... O feijão do Buiú também entrou água.
Alô, Branco.
Branco, alô. Ribeira das Pedras.
Ribeira das Pedras, viu? É. Na volta, o que é que você traz aí?
Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus decidiu a abertura de comissão processante e que vai analisar e julgar a denúncia de decoro parlamentar do vereador Luca Lima.
Eu queria parabenizar, Marinho Santos, o posicionamento dos vereadores da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Com essa comissão processante aí, né, a situação fica cada vez mais complicada para o vereador Luca Lima. Então, parabéns aí ao Fabrício Nascimento, presidente da comissão, vereador Nerival e o vereador Abraão. Daqui a pouquinho a gente volta também ainda, vamos estar falando sobre a carreta do saque que começa a atender aqui em Ilhéus a partir do dia 18 de maio. Todos os detalhes aqui da Metralhadora da Informação, já também tem Denildo Braga e o Bola Dentro. Todo mundo ligado, até às 8, Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta e vamos juntinhos até às 8 da manhã, hein?
Bom dia!
Tá na hora, 6h37.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Olha, além de Ilhéus, Camaçari também vai receber a carreta do saque móvel. Os serviços disponíveis à população são RG, CPF e antecedentes criminais, além da Ouvidoria Geral do Estado. Em Ilhéus, o saque móvel, que inicia atendimento no próximo dia 18 de maio, estará na rua Eustáquio Bastos, ali no centro, viu? O atendimento será das 7 até as 15h30, em ambos, né? O expediente é de segunda a sexta-feira, tanto aqui em Ilhéus quanto lá em Camaçari. Camaçari vai começar dia 17 e aqui em Ilhéus dia 18. Vale lembrar, presta bem atenção, viu, gente, que o atendimento em toda a rede saque, inclui aí o saque móvel, é 100% por agendamento. Então, através do saque digital, você vai lá e faz o seu agendamento, né? Para agendar, você baixa o aplicativo ou acessa aí o saquedigital.ba.gov.br na internet. Para outras informações, a Secretaria de Administração ainda disponibiliza aí o site institucional do saque. saqueba.gov.br, viu? A rede saque reforça a necessidade dos cidadãos redobrarem a atenção aos cuidados ao se dirigirem ao saque. Entre as medidas de segurança adotadas pela rede saque estão a disponibilização do álcool em gel, tem que estar lá, né, direitinho, ó, você vai lá, aperta, reforçando também a higienização das dependências, os móveis ali, limpando sempre as cadeiras, a organização dos espaços de espera para promover o distanciamento e o controle da quantidade de agendamentos, reduzindo inclusive o número de pessoas no ambiente. Além disso, o atendimento é individual, sem acompanhantes, né? Exceto em casos excepcionais. Mandar um abraço aí, nossa querida Thelma, toda a equipe do Saque Ilhéus. Mais uma vez, lembrando, viu, gente? Faz seu agendamento, não precisa chegar cedo, não precisa ficar aglomerando ali na porta. Faz o seu agendamento, você vai pegar lá seu dia, seu horário certinho e vai poder ser atendido. Marinho Santos, tem gente na linha? Na linha 1 do Tropa de Elite, o povo fala, seu Marinho Santos.
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Vamos ao Sol e Mar, falar com ele, o homem que, né?
É o do celular novo?
É o celular novo. O
celular novo, ficou com a voz bonita.
O
Deldato.
Que tá devendo o café.
Deldato, bom dia, Deldato.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Marinho, não é Marinho de todos os Santos, não. Marinho Santos.
Ah, Marinho Santos.
Isso.
Ah, Santos.
Então, Marinho e Escarpita, em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês. O programa do rádio, rádio brilhante, o rádio de ouro, e a voz de vocês de ouro também. Mas vocês são um homem, os dois homens do porrete.
O porrete.
É,
tá
isso.
Tá famoso esse porrete, viu?
É, tá famoso.
Tá famoso.
Ô Robertinho Escarpita, eu queria falar em primeiro lugar, dar uma notícia de uma amiga da gente, que acabou de sair do hospital essa semana.
Jailda?
É, isso! Ah, Jailda. Ah, rapaz, você tá por dentro do assunto, Jailda, mais do que eu ainda.
Jailda venceu a Covid, é vencedora, pois é. Rapaz.
Jailda tá passando bem, só que não tá recebendo visita, mas realmente tá num quadro de saúde muito importante. Graças a Deus que a gente... fizemos uma corrente de oração, e em pró da saúde dela, tá melhor. Outra coisa ligeirinha que eu ia falar, aí para não tomar o tempo de todos aí, e seu, é a respeito do... Ô Robertinho mais Escarpita. Não, aliás, e Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Errei aqui, errei. Desculpa. Aquele pedaço de BR que tem, começa a sair ali da ponte, por exemplo, sair a Borarema. Rapaz, olha, vocês sabem me informar, ou que vocês podem informar também, porque aquilo ali tá um perigo, rapaz. Os ônibus vindo de noite, carro, aquele pedaço de estrada que vem do bairro Nossa Senhora da Vitória para chegar até de frente ao Soimar. Tá um breu, sem lâmpadas, sem nada aquilo ali. Já tem os postes. Então, o que é que acontece? É, poderia o prefeito, que ali é o município, colocar os braços de lâmpada ali, como a gente já falou várias vezes. E aquilo ali, rapaz, se você vir num carro, no seu carro ou no ônibus, e um carro parar ali, tá um carro atravessado ali, e fazer um assalto ali. Mato do lado de outro da estrada, e aquilo ali é uma BR, né? Aquilo ali é estado.
Verdade. Então,
oi?
Verdade.
Então, eu que queria dizer a você aqui, porque vocês têm muito mais acesso, os deputados, ao governo do estado e o prefeito, para melhorar aquilo ali, que aquilo ali está um perigo, rapaz. É isso aí que eu queria deixar o recado e parabenizar vocês e toda a comunidade do Soimar.
Obrigado.
E Léo. E bom dia a todos,
valeu,
viu?
Deodato. Bom dia. Um grande abraço para você. Bom dia. Fica aí o apelo do nosso ouvinte Deodato, Marinho Santos. Já que o Deodato parabenizou, eu também queria parabenizar aqui a Câmara Municipal de Ilhéus. Aprovou ontem um projeto de lei. Tem dois projetos tramitando aí em homenagem ao nosso querido e saudoso Nel Bastos. O primeiro já foi aprovado ontem, né, o projeto de lei de autoria do Ivo Evangelista, denominando aí a rua ali no Vogue, né, logo após a aldeia da praia, no bairro Nossa Senhora da Vitória, rua Vereador Nel Bastos, né? E a gente agradece a todos pela lembrança, o Nel, que era colega nosso aqui da Gabriela FM. E o outro projeto vai dar nome a um daqueles espaços, né, esportivos ali do complexo da Nova Ponte, que é de autoria do vereador César Porto. Também já está tramitando na Câmara do Ivo, foi aprovado ontem. Agora é esperar o prefeito sancionar, né, já o projeto de lei 4024. Já está aí em vigor, viu? Parabéns aí a todos os vereadores que aprovaram.
Dá um repeteco nesse projeto do César Porto aí, por favor.
O projeto César Porto é uma daquelas quadras ali do novo complexo da ponte, vai se chamar
Que ainda vai ser construído.
Radialista. Não, está construída lá, só falta o nome. O projeto está tramitando aí, deve entrar na pauta da Câmara para votação, né? Então, o Nel Bastos já recebendo essa homenagem, recebendo o nome de uma rua lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, e um espaço
uma
também...
Praça esportiva.
Porque uma praça esportiva, além de ser, né, ter sido vereador por dois mandatos, foi vereador nos anos 90 e retornou em 2018 para a Câmara, ou 2019, melhor dizendo, o Nel Bastos também fazia, né, o esporte aqui da Gabriela FM, tinha uma ligação muito forte com o esporte. Então, justa homenagem, parabéns aí ao vereador Ivo, né, que apresentou esse projeto de lei, e ao vereador César Porto, né, e a todos os vereadores que aprovaram já,
né,
essa primeira etapa dessa homenagem.
Escarpita, eu estava pensando ontem, pensando sobre, já que o Deodato tocou que nós temos acesso aos deputados, eu estava checando assim na minha cabeça, na minha mente, esse deputado do Partido dos Trabalhadores, do PT, o Rosenberg Pinto. Esse Rosenberg Pinto, ele está descendo de paraquedas aqui em Ilhéus. Ele não, eu não tenho confiança, eu não confio no Rosenberg Pinto. É daquele que deixa, que vai até certo ponto e depois esquece do eleitor, esquece da pessoa que te apoiou. É tipo político assim.
E outra
na
coisa,
minha imagem que eu tenho
a gente tem
desse deputado Rosenberg Pinto, que se diz liderança de Rui Costa, onde chega e onde vai.
Eu tenho observado aí uma tendência do Rosenberg com o grupo do Mário, né? Do Mário Alexandre aí. E é diferente, parece que ele tem um objetivo aí, inclusive emplacar o Newton Cruz numa secretaria aí. Tem uma briga interna dentro do governo aí, inclusive o Rosenberg Pinto quer, porque quer goela abaixo aí, empurrar o Newton Cruz como, né, secretário do município de Ilhéus.
O Rosenberg Pinto, eu não confio, eu já venho há muito tempo avaliando, analisando, é tipo aquele político aproveitador, ele aproveita o espaço onde chega, aproveita os momentos, entendeu? E está se aproveitando do governo.
Eleição ano que vem, né, Marinho Santos?
Eleição ano que vem, mas...
Ele está de olho em votos aqui, né?
Está de olho em votos, está se infiltrando no governo, colocando a cara dele dentro do governo. Quando vem ele, o Rui Costa, ele está sempre por perto e está caindo de paraquedas aqui, ele é o Rosenberg Pinto, deputado que não me transmite confiança alguma.
São 6h47, na Bahia é hora de futebol.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, Edenildo. Vem com a gente.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. O Corinthians é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. O Timão goleou a Inter de Limeira por 4-1 na tarde desta terça-feira na Neoquímica Arena. Eliminou o adversário e garantiu presença na briga por uma vaga na decisão do estadual. Fagner no primeiro tempo, Jemerson com 2 gols na segunda etapa e Raul, quase no fim do jogo, garantiu a vitória corintiana. Talisson descontou para o time do interior. Após um breve descanso depois da eliminação no Campeonato Baiano, o Vitória retornou às atividades nesta terça-feira, com novidades como o retorno de Gabriel Bispo, reintegrado após se recuperar da Covid-19. Os novos contratados, Lucas Silva, Bruno Oliveira e Guilherme Santos, também participaram das atividades. O clube começou a preparação para encarar o Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, já pela Série B do Campeonato Brasileiro. E a CBF divulgou na noite desta terça-feira a tabela detalhada das primeiras rodadas da Série A do Brasileirão 2021. A entidade divulgou datas, locais e horários dos jogos da primeira à décima rodada da competição. O Bahia estreia no dia 29 de maio, um sábado, diante do Santos. O confronto foi marcado para o Estádio Metropolitano de Pituaçu. Na segunda rodada, o tricolor sairá de Salvador para enfrentar o Red Bull Bragantino. O duelo será realizado no dia 5 de junho, também sábado, 21 horas, no Estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. E vamos então conferir aqui a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A competição começa no dia 29, 11 horas da manhã, Chapecoense e Red Bull Bragantino. 19 horas, Bahia e Santos, Cuiabá e Juventude. 21 horas, São Paulo e Fluminense. Já no domingo, 11 da manhã, Atlético Mineiro e Fortaleza. 18 horas, Flamengo e Palmeiras. Confirmando, Flamengo e Palmeiras, 16 horas. Também 16 horas, Ceará e Grêmio, Atlético do Paraná e América Mineiro. Às 18h15, Corinthians e Atlético de Goiás. E fechando a rodada, às 20h30, Internacional e Sport do Recife. A bola rolou ontem pela Libertadores e também Sul-Americana. Deportivo Tátira 2, Internacional 1, The Strongest 2, Barcelona de Guayaquil 0, Santos 1, Boca Juniors 0, Sport Cristal 0, Racing Clube 2, União de La Calera 2, Flamengo também 2, Independiente del Valle 0, Palmeiras 1. Copa Sul-Americana, Metropolitanos 0, Atlético do Paraná 1, Bragantino 2, Emelec 0, Talheres de Córdoba 0, Deportivo Tolima também 0, e o empate em 1-1 entre Turque e Independiente. Campeonato Paulista, Corinthians 4, Inter de Limeira 1. A bola vai estar rolando nesta quarta-feira. Teremos jogos pela Libertadores da América e também pela Sul-Americana. Libertadores, Rentistas e São Paulo, Argentinos Júniores e Universidade Católica, Fluminense e Santa Fé, Deportivo Laguirá e Cerro Porteño, Júnior Barranquilla e River Plate, Universitário e Defensa e Justiça, Atlético Nacional e Nacional. Pela Copa Sul-Americana, 12 de outubro e Alchipato, Ceará e Arsenal de Sarandi, teremos ainda Atlético de Goiás e Palestino, São Lourenço e Rosário Central, Bolívar e Jorge Wilstermann. Ednildo Braga destacando as informações esportivas para amanhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço para você, Robertinho Scarpita. Um abraço para você, Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, um forte abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Ednildo Braga. Mais esporte na programação da Gabriela, 18 horas no Gabriela Esportiva, com campeoníssimo Zé Maria e Tony Café. E amanhã tem mais.
Bola dentro.
A notícia chega primeiro aqui, ó.
Gabriela FM.
Marinho Santos, eu tenho um pedido pra te fazer, Marinho Santos.
Chamou ou falou?
Olha, moradores da Rua da Horta estão reclamando, a Rua da Horta tá abandonada, é muito mato, Marinho Santos, e eu queria que você falasse com o João Aquino, já que você e João Aquino tem uma amizade bacana, você tá muito próximo do João Aquino, você tem falado muito do João Aquino. Não, aqui.
O João Aquino, inclusive, eu tenho uma amizade, a parte de secretário, amigo... E eu tenho pedido, ele tem atendido. Eu peço para ele, faça esse pedido em nome da comunidade.
Faça esse pedido, pô. Rua da Horta está abandonada, Marinho Santos.
Rua da Horta, atenção, João Aquino.
Rua da Horta. Em nome
dos moradores da Rua da Horta, programa Tropa de Elite, onde mora meu amigo Manuel Cearense. É Manuel Cearense.
Lá tem o Valmir também, tem o Valmir, Cafu, tem uma turma boa retada lá.
O Edilson Amaral.
Também, turma legal, também, né? Turma legal. Então você faz esse pedido a ele, faz?
Feito o pedido.
João Aquino.
Eu tenho certeza que as atenções dele, tem pessoas que conseguem encaixar e conseguem trabalhar neste governo que aí está.
Rua da Horta abandonada, muito mato.
Quando eu gosto, eu gosto. Eu não gosto do ex... deputado e atual vice-prefeito. Perdeu a credibilidade para comigo.
Vira a página.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6 horas e 54 minutos em Ilhéus. Olha, a Câmara de Vereadores decidiu ontem abertura de uma comissão processante que irá analisar e julgar os fatos contidos na denúncia de quebra de decoro parlamentar do vereador Luca Lima, que é do PSDB. O vereador Luca Lima é acusado por 3 ex-servidores do seu gabinete de tentar praticar rachadinha, a tradicional rachadinha, e utilizar servidores pagos com recursos públicos para funções em suas atividades empresariais. O plenário da Câmara de Vereadores de Ilhéus decidiu acompanhar o parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, formada pelos vereadores Abraão Santos, do PDT, é o relator, o vereador Fabrício Nascimento, do PSB, presidente, e o vereador Nerival Reis, do PSL, que é membro da comissão, que avaliou uma série de documentações recebidas e acatou pela formalização do pedido de denúncia. Então, por decisão do plenário, o vereador Luca Lima permanecerá no exercício do mandato como vereador, mas terá que se afastar da função de segundo secretário da mesa diretora, enquanto durar aí o procedimento da comissão processante. Então, o cargo passa a ser exercido temporariamente pelo vereador Kaique Souza, do partido Podemos. O presidente da Câmara, o doutor Gerbson Moraes, do PSD, ressaltou durante a sessão que a Comissão Permanente de Ética e Decoro Parlamentar, mesmo com a decisão pela abertura do processo, não está emitindo nenhum juízo de mérito ou julgamento antecipado com relação aos fatos denunciados. Isso caberá à comissão processante, essa comissão processante que deverá ser criada logo em seguida para avaliar com profundidade a denúncia. Então está aí a Câmara se manifestando, mas a gente tem que ver também que isso aí não pode deixar cair no esquecimento, né? E o negócio está evoluindo porque tem queixa na polícia, Ministério Público também vai receber uma papelada das denúncias e aí depois vai parar na primeira vara da Fazenda Pública, tenho certeza disso. Mandando um abraço a Jamile. Jamile é filha do Bobô, lá da cabana do Bobô, fazendo aniversário hoje. É a mãe do Caio. Alô, Jamile, parabéns pra você. Mandando um abraço ao Caboclo. Alô, Caboclo. Caboclo é cambista lá no bairro Nelson Costa. O Caboclo do Jogo do Bicho. Também ligado no Tropa de Elite. Falque da Enxico, da Em Francisco.
Parabéns aos aniversariantes de hoje, hein? Cinco, não, rapaz, agora três. Três minutinhos para as sete, giro regional chegando.
A região interligada no Tropa.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, você ligado no Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações e parabenizando também pelo aniversário de ontem do Joab Soledade, completou idade nova ontem, felicidades mil. Abraçando também o Tenente Silveira, o meu amigo também, Buriti. Abraçar também minha amiga Edna, seu irmão na queimada também. Obrigado, hein? Alô, Bosa! Elias Neto, valeu, hein? Marcos Oliveira. Olha, a vacinação contra a influenza, segunda etapa, vai aí até dia 8 do 6, viu? Serão vacinados nessa etapa idosos com idade igual ou superior a 60 anos e professores. Então, portanto, fiquem muito atentos. Dando um pulo aos nossos atletas de Ubatã e também Ubaitaba, Erlon e Isaquias disputam a etapa da Copa do Mundo de canoagem na Hungria. O sul da Bahia terá três atletas entre os 10 brasileiros que vão disputar a primeira etapa da Copa do Mundo de canoagem, velocidade e paracanoagem, que começa, na verdade, já quinta-feira já e prossegue até o dia 16 na Hungria. Os representantes da região são os canoístas Isaquias Queiroz, Erlon de Souza e Felipe Santana Vieira. Isaquias e Felipe são de Ubaitaba e Erlon nasceu em Ubatã. Os três, juntamente com Jaque Goldman, disputarão as provas da canoa. A primeira etapa da Copa do Mundo de canoagem será um ciclo de preparação e uma rodada de treinamentos. O principal objetivo será a avaliação dos atletas brasileiros em relação aos concorrentes internacionais. De acordo com a Confederação Brasileira de Canoagem, CBC, haverá uma mudança de estratégia. A dupla da canoa brasileira, que disputará a prova do C2 masculino, 1.000 metros, na canoagem velocidade, será formada por Isaquias Queiroz e Jaque Goldman. Já o atleta Erlon de Souza, tradicional parceiro de Queiroz, está em um processo de recuperação de uma lesão no quadril e será poupado na disputa em duplas e vai competir somente no C1 masculino nas distâncias 1.000 metros e C1 masculino 500 metros. Segundo o treinador Lauro César Júnior, o principal objetivo é realizar bons estudos e não pódios. Eu sou Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Bom dia, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo muito mais. E ontem mesmo, Marinho Santos, já foi formada aí a comissão processante, né? A comissão parlamentar de
inquérito. Eu deixei para dar um impacto já perto do final do programa, mas
o pessoal está curioso.
Tem gente que está muito apressado.
Inclusive, o Luca Lima, ele já se afastou da mesa diretora, né?
Se afastou.
Se colocou muito bem. O Kaique assumiu
no lugar dele.
A segunda secretaria.
Ele continua vereador.
Agora, a comissão, né, processante...
determina a lei orgânica do município e a escolha dos três membros da comissão processante.
Quais são esses membros aí? Diga aí.
Ocorreu através de um sorteio entre os vereadores durante sessão ordinária. E os vereadores, atenção, viu? Éder Júnior dos Santos, do PSL... será o presidente, o Alzimário Belmonte, o professor Gurita, do PSD, será o relator, e o Augusto Cardoso, o Augustão, do PT, será membro da comissão. A comissão processante irá, a partir de agora, conduzir as investigações e terá um prazo de 90 dias para uma decisão de mérito.
90 então, tá dias, aí. A partir de onde? Já, podemos contar esses 90 dias aí, né?
90 dias.
Agora, na volta aí do programa, nós vamos para o intervalo agora. Existe, ontem a gente foi buscar mais informações sobre a questão do suplente. O suplente do PSDB.
O baiano do amendoim.
E o Nery, que foi o suplente, né? Mais votado, que está na primeira linha da sucessão. Só que a gente vai falar, vamos para o intervalo.
A lei
que deixou muita gente confusa aí, viu? Sai daí não! Até às 8 tem Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A concorrência pode desligar o transmissor para economizar energia, viu? Desliga, economiza energia. Tá todo mundo ligado com a gente? 3675-2000. 739-8229-1029. No oferecimento da Empresta Cred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, tá rolando.
Tropa de Elite.
Vamos faturar.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Bom dia.
Tropa de Elite.
Tá na hora. 713, 713.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você. Marinho Santos.
A dupla que defende o povo da nossa Bahia. A Ângela tá na linha 1 do Tropa. Alô, Ângela. Bom dia, Ângela.
Bom dia.
Ô, Ângela, sem você não sei viver. Ligou pro nosso programa por quê, Ângela?
Amigo, pra saber.
Sim.
A vacinação, não tem nada de luz nenhuma pra gente ainda, segunda dose, Coronavac.
Coronavac, né, rapaz? Tá todo mundo querendo saber aí essa segunda dose. Deu uma atrasada legal aí, viu? Pra todo mundo.
Travou,
viu?
Né?
Travou, Ângela. Travou. Em várias cidades brasileiras aí, viu? Agora, já liberaram aí, a Secretaria de Saúde do Estado deve estar distribuindo. Algumas cidades já receberam. Agora a gente tá aguardando aí, ver se Ilhéus já informa alguma coisa sobre essa segunda dose da Coronavac. Vamos ver se até o final do programa eu consigo obter essa informação para passar para os nossos ouvintes. Tá certo?
Certo.
Valeu, Ângela.
Tá bom.
Um abraço para você.
Deus abençoe.
Amém.
Meninos das Borras de Ouro.
Ô, danado. Obrigadão, Ângela. Ô, Ângela. Ângela lá do bairro Nossa Senhora da Vitória, viu? Deixa eu dar uma passadinha aqui na nossa live, rapaz. A galera que curte aqui. Cléo de Jesus Santos está dando um bom dia para a gente. Luciana Santana está na nossa live lá no Facebook. Ela está dizendo, olha, eu sou Flamengo e Bahia também, viu? Antônio Ferreira, bom dia, tropa de elite. Cleonice, pronto, Cleo, bom dia para você. Olha, o Reginaldo Júnior Neto, tropa de elite, fala aí, por favor, sobre o semáforo do estádio da Avenida Canavieiras, né? Está com defeito, mais de 15 dias. Aí o cruzamento ali da Canavieiras, próximo à Receita Federal, meu Deus do céu, viu? O que tem de semáforo e parecendo pisca-pisca, fale-me Deus, Nossa Senhora. Tem a nossa live rolando lá no Facebook, a galera compartilhando, né, e curtindo com a gente. Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação, 7 horas 16 minutos na Bahia, 7 e 16. Olha, foi lançado aí um aplicativo, inclusive ontem, nas redes sociais aí, muita gente já falando, né, desse aplicativo que vai evitar Marinho Santos, sem dúvida alguma. Ele o celular hoje é o objeto que a malandragem mais está de olho, né? Você passa com o celular, tem gente que bota, Marinho Santos fala, o pessoal bota o celular, né, no bolso de trás, aí chama a atenção, tem aquela turma que vive com o celular pendurado, né, no ouvido. Então, o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, lançou um serviço que vai permitir a devolução desses celulares apreendidos, dificultar a revenda de aparelhos furtados e roubados e facilitar a devolução dos itens subtraídos em ações criminosas. São os destaques aí do Alerta Celular, o sistema disponibilizado pela Secretaria de Segurança Pública, SSP, a partir de ontem, para toda a população do estado da Bahia, né? Somente Bahia, viu, gente? Então você acessa o site alertacelular.ssp.ba.gov, vai fazer o cadastro do e-mail, que é o número que identifica o aparelho. O proprietário vincula o equipamento aos seus dados. O e-mail consta na nota fiscal, na embalagem original, né, do seu celular. E também você pode descobrir qual o e-mail do seu aparelho botando, ó, asterisco, hashtag 06, hashtag. No próprio aparelho, você digita aí, ó, asterisco, aí bota hashtag, né, que é aquele jogo da velha, 06, jogo da velha. E aí, ó, você vai descobrir o e-mail. Vai fazer o seu cadastro, cadastro realizado. Caso o seu celular seja alvo de criminosos, o proprietário pode entrar no site e ativar o alerta celular. Após esse passo, a vítima deve registrar o boletim de ocorrência na delegacia digital, nos casos de crimes sem violência física ou em qualquer unidade da Polícia Civil e aguardar. O proprietário tem 48 horas para, após acionar o sistema de alerta no site, registrar o BO. Caso não conclua esse processo, o alerta é cancelado. O alerta celular permite que nas abordagens policiais consigam consultar o banco de dados e verificar se o item apreendido ou em análise está cadastrado na página como furto, né, ou não. Confirmado de que se trata de um equipamento de origem ilícita, ele é apreendido, encaminhado à delegacia e, com base nos dados cadastrados no site, o dono é acionado através do e-mail cadastrado e o aparelho é devolvido. Olha que bacana, Marinho Santos. O grande objetivo do sistema é facilitar a identificação de smartphones que são oriundos de crimes, interromper o ciclo da receptação, né? Quem compra produto roubado também está cometendo crime. A polícia, sabendo a origem ilícita do aparelho, fica muito mais fácil responsabilizar quem alimenta esse tipo de comércio ilegal. Palavras aí do Ricardo Mandarino, que é o secretário de Segurança Pública. A novidade também vai permitir a criação de estatísticas sobre furto e roubo de aparelhos, bem como de índice de recuperação dos equipamentos. Tem gente que confunde, Marinho Santos, o que é furto, o que é roubo. Você está no jornalismo policial há muito tempo aí, né? Já se deparou nessa dúvida do povo aí. O que é furto, o que é roubo, rapaz?
Até hoje faço confusão. Ladrão é ladrão, roubo é roubo, furto é furto. Eu chamo tudo de ladrão, tudo de roubo.
É
caracterizado por mim.
Vamos lá, então. Fala, ele vai falar, viu?
Olha, o cara tá ouvindo o programa com a xícara de café na mão, lá no Alto do Amparo.
Quem é, rapaz?
É o Sérgio do Amparo. Aquele abraço pra você, viu? Olha, Escarpeta, Rotan 70 chegando e conduziu ao plantão de polícia. E Nara da Silva Santos, ela foi, ó, surpreendida com 52 gramas de buchas de maconha, pinos de cocaína, R$ 35 em dinheiro, tinha isqueiro, boné, um boné preto, tá com boné... Auto Soledade! A Rotan 70 chegando e foi levada para o plantão de polícia, delegacia 7ª Coripim. Então tá aí, viu? A Inara da Silva Santos. Já no, na Tapera, seu capita, alto da Tapera, preste atenção, viu? O que aconteceu na Tapera. Hã? Quando chega aqui, Escarpita, a mensagem, eu vou dar a Tapera agora. Rapaz, alto da Tapera agora, viu, seu Nô? Seu Nô, prepara a galinha molho pardo, meu filho, ó. Olha, a comercialização de drogas, a polícia vem intensificando as abordagens e as visitas ao Alto do Amparo, ou Alto da Tapera, agora a Rotan 68. Lá tem boca de fumo aqui, ali e acolá. Então aí, a equipe da Rotan 68 agora chegando também lá na Tapera, encontrado com Cleison Santos da Silva. Ele estava portando na cintura um revólver calibre 38, marca Taurus, e 6 cartuchos, 2 deflagrados. Aí, pedras de craque. E ainda um menor, uma criança, 16 anos, iniciais PSS. A polícia encontrou maconha no bolso da bermuda e ainda apresentou aparelhos celulares no plantão da 7ª Corpim. O menor foi conduzido também, apresentado no plantão de polícia. Já no bairro Teotônio Vilela, preste atenção o que aconteceu no Vilelinha de Açúcar. No Vilelinha, ó, Rua das Orquídeas, a polícia chegou no foi alcançado, ele tentou ainda correr, foi alcançado e jogou algo no chão. Quando a polícia abriu a sacola plástica, tinha uma pistola Taurus PT 809. Encontrado mandado de prisão, esse elemento, garrafa ou garrafinha. Esse expedido pela primeira vara crime de Ilhéus, foram apresentados entregue aí, ó, o garrafa, é? O nome do elemento, segundo a polícia.
Garrafa ou garrafinha?
É garrafa.
Garrafa.
É Rua das Orquídeas. Ele foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Corpim, e lá tá todo embolado, por quê? Foi flagranteado com a arma de fogo em poder dele.
Garrafa.
E posteriormente também tinha um mandado da primeira vara crime de Ilhéus, né? E aí agora vai responder na tranca.
Garrafa. É,
garrafa se com, deu de mal, 3, 8, viu?
Tava com 3.8,
ele tava com 16 cartuchos intactos. Rapaz. A pistola Taurus PT 809.
Eita,
é, viu? Pistola. E segundo a polícia, disse que
o Garrafa
tem homicídios nas costas dele.
Complicada a situação do Garrafa. Vamos no zap dar moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, guerreiros. O prefeito de Nelson acorda quando o governador tá na cidade. Ele e a primeira dama aí acordam cedo. Rapaz, a galera não perde, viu?
Acorda, tem que trabalhar.
Bom dia, Marinho Santos Escarpita, sou Ana Lúcia. Queria que vocês dessem os parabéns aí pra minha amiga, irmã Joane. Tá fazendo aniversário hoje, ela mora na Rua Maracanã, no Nossa Senhora da Vitória.
Joane Ferreira.
Joane,
Bairro Nossa Senhora da Vitória, esposa do garçom, o garçom Hélio. Da Cabana Guarani.
É o garçom que todo mundo gosta.
É o garçom Hélio.
Garçom, aqui nessa mesa de babicho. Então aí, parabéns pra ela, viu? A Joane. Ana Lúcia tá pedindo esse alô aí pra Joane.
Vai ter bolo lá hoje,
é,
né?
É, rapaz, sobrar um pedacinho, manda pra gente. Gilberto lá do sítio Água Boa também tá curtindo a gente. Maria Jape, um abração pra todos aí. Maria Jape, você lembra de quem, Maria Santos?
Tonho Moreira, Maria, né? Jape, o prefeito de Maria Jape é Tonho Moreira, quer queira ou quer não.
Ele foi
nomeado por Chico Pau Torto.
Olha, Maria Santos Escapita, sou morador aqui, né? É, de Itabuna, tô ligado em vocês. Jardim Primavera, rapaz. É, Marmoraria Gabriela, ó que legal aí, ó, o nome da Marmoraria, Marmoraria Gabriela, viu?
Gabriela.
Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda alusão pra Sônia, Alto do Coqueiro, e também pra Neca na Ribeira das Pedras, ouvinte fiel. Bom dia, família, tropa de elite, o excelente quarta-feira, me chamo Cíntia, moro no Malhado, né, no dia 5 de maio, precisei de atendimento médico, fui no Hospital São José, não tinha médico, fui na UPA da Conquista, não tinha médico. O governo municipal fala tanto fique em casa, não aglomere, mas na verdade não faz por onde. Tive que ir para o Hospital Costa do Cacau, onde encontrava-se superlotado e com pacientes de todos os sintomas. Mas graças a Deus demorou, mas fui atendida, fiz exames, onde constatou que preciso de uma cirurgia, porém não foi feita por não ser de emergência. Vai entender, cheguei com dor, mas a cirurgia não é de urgência, rapaz, pelo SUS não está fazendo. Que situação, viu? teria que desembolsar o valor para que a cirurgia seja feita particular. Muito triste com essa situação. Me explica aí por que pelo SUS está suspenso e particular pode ser feito. Olha, Cíntia, dentro da consequência aí dessa pandemia, né, todas as cirurgias eletivas foram suspensas. Se deu na urgência aí, acho que o médico pode te orientar se dá para esperar mais um pouquinho ou não, né? Mas todos os procedimentos foram suspensos. Marinho Santos Escarpita, os nossos filhos estão estudando. Aí te pergunto, cadê a merenda escolar? Estão estudando? Nossos filhos estudantes da rede municipal? Aí vem esse prefeito, né? Aí ele diz que o prefeito só serve para pegar carona com o Rui, querendo colocar mais um. Ai, 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 vai ter que ter um filtro retado. Eu vou ter que disponibilizar.
Ô, Scarpe, um ouvinte...
O negócio da merenda escolar aqui tá feio.
Tá muito feio, ó. Eu sei, ela vai responder ainda por isso. Ó, preste atenção, Scarpita. Só, né, Marinho Santos. O Augustão, vereador do Iguape, tá no tiroteio. Tá no meio de dois vereadores governistas nesta comissão processante.
Rapaz.
Tá no meio que...
O Éder Júnior.
O Éder Júnior.
O Gurita, que é o líder do
e
governo.
O Gurita, e o líder Augustão. E o Éder Júnior.
E vale lembrar que
tá no meio do tiroteio.
O Luca Lima, né? Ele declarou apoio ao Marão, foi eleito pelo PSDB, que estava na coligação com o Valderico Júnior, traiu, né? E foi se juntar à turma do governo.
E
rapaz,
agora essa comissão processante merece confiança?
Vamos aguardar, né, Marinho Santos? Eu acho que o trabalho...
É confiável?
O trabalho sério dos vereadores, a Câmara tem um papel importantíssimo.
Estou te perguntando, é confiável?
Sim, até...
Ou é confiável até certo ponto?
Até que prove o contrário, eu confio sim na comissão processante.
Então vamos aguardar.
Vamos aguardar os trabalhos.
Parabéns, comissão!
Não pode fazer uma avaliação precipitada.
Porque a comissão também, ela tem que...
Ela vai ouvir as pessoas,
tem,
né?
Que ser
vai
verdadeira,
ouvir,
tem que
vai
ser...
ouvir as vítimas, às vezes assessoras que acusam o vereador de assédio moral, sexual e de rachadinha, né? Vai ouvir várias pessoas. Vale lembrar que, paralelo a esse trabalho da comissão processante, existe um inquérito policial já instaurado.
E o Ministério Público, que também está...
Vai receber esse inquérito.
De olho.
Né? Que está de olho também. É. Ainda aqui no Tropa de Elite, no Zap Zap, olha, Tropa de Elite, o Hospital São José não pode parar. Faz parte das vidas passadas, presentes e precisa ser futuro, hein? A Deusa do Ilhéus 2. Olha, estamos ligados aqui no Gabriela FM, sou do povoado ao lado da Lagoa Encantada. E por aqui nenhum idoso tomou ainda a vacina da Covid. Temos aqui idosos de 70, 60, 50 anos que não tomaram nem mesmo a primeira dose da vacina. Nos ajuda aí a resolver essa situação. Manda beijo para Maria José Nidi e seu Raimundo e toda a galera da Fazenda Parafuso e Itacuraí. É isso? Estamos ligados na Gabriela FM. Um abração. Olha, Marinho Santos Escarpita mandou um áudio aqui pra gente. Foi na quinta-feira. Ô, Nayara, manda de novo aí, Nayara, porque não tá mais aqui não, viu? Escarpita e Marinho Santos, vocês, por gentileza, podem perguntar à secretária de Educação se esse ano vai ter o lanche das crianças. Aqui é Cláudio, da Barra de Itaípe. Vai ter, Marinho Santos? Loura não quer falar com Tropa de Elite. Queria saber por que a Loura não responde o Tropa de Elite, Marinho Santos. Ô, Loura, responde o nosso zap, Loura. Manda um e-mail pra gente, ó. jornaltropadeelite@gmail.com. Se não quiser responder o nosso WhatsApp, a gente precisa esclarecer pro povo, Loura. O povo tem o direito de saber. É isso que a gente levanta essa bandeira aqui no programa Tropa de Elite, Marinho Santos. E as pessoas, às vezes, não conseguem entender. Aqui no Tropa de Elite, o seu direito de saber está acontecendo. Segunda a sexta, a gente está aqui no ar. Querendo saber, esclarecer, prestação de serviço e utilidade pública. A secretária tem por obrigação, sim, esclarecer. Não quer falar, não quer mandar. Manda uma nota, manda um e-mail, mas tem que prestar conta, sim. São recursos federais. Vamos trazer, inclusive, convocar aí o presidente do Conselho Municipal de Educação, o Osmar Nogueira, né? Pra gente poder ver o que ele pode fazer.
Essa merenda
tá... Se ele vai interferir junto
à secretária. Não tá tendo merenda para os alunos, para o alunado. Essa merenda, esse dinheiro, o recurso tá indo para onde? Tem que prestar contas.
O presidente, né? Presidente Osmar Nogueira Júnior, interceda por nós aí junto à secretária Eliane Oliveira, a Loura, para ver se ela responde esses questionamentos do programa. Lamentável.
Escapita, eu gostaria de agradecer ao advogado doutor Alencar. Você lembra daquele caso daquele senhor que tem deficiência visual em frente ao terminal rodoviário de Ilhéus, Rua do Mosquito?
Sim, sim.
Que nós pedimos um advogado que fosse no local.
Né? Várias parcelas.
Pois é, já existe o processo. O doutor Alencar chegou. O senhor Roque de Jesus é deficiente visual. O processo já está na segunda vara. É do sistema dos juizados, a juíza doutora Adriana Tavares Lira, contra o Banco BMG. Então aí agradecendo aí ao doutor Alencar, inclusive teve um problema no CPF da pessoa, do deficiente visual, e ele levou, já resolveu o problema do CPF, e posteriormente foi para o processo lá na segunda vara, e já está em andamento o seu Scarpetta.
É mais um ouvinte que procura o nosso programa para resolver um problema, e a gente está aí cuidando com muito carinho, e tudo vai dar certo, viu? Vamos para Itabuna agora, Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
E o nosso correspondente da nossa querida Itabuna é ele, Manuel Messias, o homem da banda Bonde da Chefia. Bom dia, Manuel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Evatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Evatil à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então trazer as informações aqui da cidade de Itabuna. Inconformados com a saída do lixão, catadores fizeram protesto. Uma comissão de secretários municipais, designada pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro, recebeu ontem, terça-feira, um grupo de representantes dos catadores do lixão, que ainda não se contentam, não se conformam com a transferência dos resíduos sólidos ao aterro sanitário, localizado na BR-415, trecho Itabuna-Ilhéus. Os catadores fizeram protesto em frente à Prefeitura Municipal de Itabuna. Carro da saúde de Borarema se envolve em acidente próximo à nossa cidade. Um grave acidente envolvendo um veículo pertencente à Secretaria de Saúde da cidade de Borarema se envolveu em um acidente automobilístico no trecho da BR-101 entre Borarema e Itabuna. No carro estavam o condutor Adriano e mais dois pacientes que iriam realizar consultas aqui na cidade. Ambulâncias do SAMU e da Secretaria de Saúde de Borarema prestaram os primeiros socorros. As pessoas envolvidas foram conduzidas até o hospital de base aqui de Itabuna. Informações dão conta de que o condutor teria perdido o controle do carro e colidido em uma barra de proteção lateral da pista. Lojistas de Itabuna querem abrir o comércio no feriado de Corpus Christi. Entidades logísticas de Itabuna estão defendendo e apoiando empresas que querem abrir o comércio no feriado religioso de Corpus Christi, que neste ano será em 3 de junho, uma quinta-feira. Eles estão se mobilizando para o comércio abrir. Eles informam de que o comércio perdeu bastante, é o momento de compensar as perdas à economia, já que o comércio itabunense também ficou por um bom tempo fechado por conta da pandemia. No setor policial, Homem-Aranha abre janela no segundo andar e rouba mulher. Mais um episódio de violência foi registrado no centro de Itabuna. Desta vez, uma mulher residente na Avenida Cinquentenário chegou do trabalho e teve um grande susto. Ela se deparou com um ladrão no interior da residência. Tentou pedir ajuda, mas o marginal demonstrou estar armado e a fez ficar quieta. Ele demorou mais alguns minutos no imóvel e fugiu com o celular e o dinheiro da mulher, que em seguida acionou a polícia. Mas os agentes... Ela contou que provavelmente o marginal entrou pela janela da casa, pois tem o costume de deixar aberta por morar no segundo andar. A polícia vai investigar o caso e tentar descobrir quem é este Homem-Aranha. Bandidos, eles dão rajadas de tiros no bairro Califórnia. Moradores de algumas áreas no bairro Califórnia ouviram diversas rajadas de tiros de pistola, aparentemente vindo de um veículo. Não se sabe quem ou quantos bandidos praticaram o terrorismo e em que tipo de veículo eles estavam. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo, e você encontra nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos.
Bom dia, valeu que valeu, bonde da chefia, Manuel Messias, aquele abraço para você, daqui a pouquinho eu volto. E Câmara Itinerante, e projeto de autoria do vereador Gerbson Moraes, presidente, e planeja roteiro de visitas a bairros e comunidades de Ilhéus.
Ilhéus prorroga toque de recolher. Restrições começam às 23 horas. Sai daí não, hein? Até às 8, oferecimento em Prestacred, SAF, NP Materiais para Construção e Nove Misturas.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Estamos de volta até às 8 no oferecimento da Emprestacred. Olha, 90 dias para pagar agora a primeira parcela, viu, do seu empréstimo. Que bacana, viu? Procura já Emprestacred. Alô, Carol, toda a equipe da Emprestacred aí, na rua Conselheiro Dantas. SAF, em respeito a você há quase 20 anos, oferecendo apoio, cuidado e amparo. Faça já o seu plano SAF. NP Materiais para Construção, toda a linha de material elétrico, hidráulico e parafusos. Alusão para o Robert Pedrão, toda a equipe aí da NP na Ferroviária. E Nove Mistura, é saúde para o homem, é saúde para a mulher, viu? Vamos lá, seu Marinho Santos, Câmara Itinerante, né? Parabéns aí pela iniciativa, o presidente vereador Gerson Moraes. Traga essa informação pra gente aí, você.
Marinho Santos.
Olha, Escarpeta, o vereador presidente da Câmara, Gerbson Moraes, planeja roteiro de visitas a bairros e comunidades de Ilhéus. Eu espero também que esse roteiro de visitas se estenda até os distritos da nossa cidade. Porque aqui eu levanto sempre a bandeira dos distritos também, dos bairros e também dos distritos, que sofre muito, e aí a Câmara vai ter oportunidade de chegar em cada distrito e saber do que está precisando cada comunidade. Então, o presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, vereador Gerbson Moraes, do PSD, ele anunciou em uma emissora que, ó, essa semana ele vai se reunir com assessores e técnicos da instituição para formatar o modelo e criar o roteiro para dar início ao programa. Programa Câmara Itinerante. O autor do projeto de resolução, já aprovado em plenário, Gerbson Moraes, assegura que a Câmara Itinerante é instrumento voltado para a interiorização do poder legislativo, de suas atividades e interação com a comunidade. Vamos visitar bairros, distritos e levar o legislativo para despachar perto do povo, assegurou o vereador presidente. O programa será desenvolvido durante o ano, podendo ser realizado no período das sessões ordinárias, constituindo reunião legislativa de trabalho informal em diversas localidades do município. O programa Câmara Itinerante, o objetivo é popularizar os trabalhos legislativos, proporcionando o contato direto do vereador com a população de cada região urbana e rural.
Bacana a iniciativa.
E também busca aí promover integração entre a Câmara e a comunidade. Vai abrir a perspectiva de trabalhar junto a partir da discussão comum dos problemas comunitários, afirmou o vereador Gerbson Moraes. E essa iniciativa também, Escarpita, pretende proporcionar ao vereador conhecer de perto o comportamento de cada comunidade, suas reações, opiniões e anseios, atuando como interlocutor no estudo de seus problemas e encaminhando suas propostas aos setores competentes da administração pública.
Muito bacana essa iniciativa. Eu me lembro na gestão do ex-presidente Veloso, Raimundo Veloso, né? A Câmara fez algumas sessões itinerantes, levando inclusive até distritos, né? Com o César Porto, iria se retornar isso, mas logo em seguida veio a pandemia e acabou, né, prejudicando. E agora o Gervinho, o Jefferson Moraes, dá esse passo à frente. Parabéns, presidente aí, Jefferson Moraes, pela iniciativa. Olha, notícia bomba chegando agora no Tropa de Elite. Polícia Federal, aqui em Ilhéus, cumprindo mandados contra advogado suspeito de não devolver documentos, Marinho Santos. Policiais federais cumpriram na manhã de hoje, agora cedinho, dois mandados de busca e apreensão aqui em Ilhéus. A Operação Restituir, a ação combate sonegação de autos de processos, ações penais, né, não devolvidas por advogado já intimado judicialmente. Segundo a Polícia Federal, os mandados são cumpridos aí na casa de um acusado em um cartório de registro civil, onde a própria pessoa atua. Os mandados cumpridos nesta quarta-feira foram expedidos pela Justiça Federal aqui em Ilhéus. Ainda segundo a PF, a Polícia Federal, a pena prevista para o crime contra a administração da Justiça pela sonegação de objeto de valor probatório, que é a retenção de autos, é de detenção de 6 meses a 3 anos, além de multa. Rapaz, que situação, viu? Logo mais, meio-dia, mais detalhes aí dessa operação. Polícia Federal cumprindo mandados contra advogado suspeito de não devolver documentos aqui em Ilhéus. Vamos à última passada no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
No zap zap da Gabi. Bom dia, eu sou a Cris de Caldeiras, estou ligada na programação da Gabriela FM. Adoro vocês dois, estourados aí. Marinho Santos e Escapita, viu? Olha, bom dia, amigos. Faz meses que falta fraldas geriátricas na farmácia municipal. Por favor, os usuários pedem socorro. É material de uso contínuo, é essencial e necessário, viu? Dedéu Soares, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Pede pro Axé trocar aí as lâmpadas, Rua das Flores. Minha família tá no escuro aí, mandou a foto aqui. Alô, Axé, Rua das Flores, Axé. É Espirro lá da Barra. Queria saber que dia vai chegar a segunda dose da Coronavac. Todo o Brasil tá com esse atraso aí, viu, Espirro? Tá todo mundo, viu? Bom dia, tropa de elite. Passando para agradecer a vocês aí, né? Que Deus continue abençoando sempre. O médico voltou ao atendimento normal aqui no Novo Ilhéus. Alô, Mantena! Obrigadão aí, rapaz. Mantena é um camarada aí que tá numa linha de frente bacana, viu? Fábio Mantena, a gente passou essa demanda. Ele disse: Capita, tenha paciência que vai voltar o atendimento lá. E aí, agora, nosso ouvinte aqui confirmando no nosso WhatsApp. Tamires Dias, né? Agradece ao nosso programa. E a gente agradece a vocês, com certeza. É prestação de serviço, é tropa de elite, é Gabriela FM ao lado do povo, viu? Gostaria de saber o destino dos recursos de uma obra que só ficou na placa e agora observamos que não será mais executada por conta de mudança do projeto. Essa placa ficou no CSU por algum tempo e nada foi feito. Mas os recursos chegaram até os cofres municipal ou não? Essa pergunta aí a gente vai ter que fazer esse questionamento. E o custo de instalação de placa? E a empresa que ganhou a licitação, pegou algum dinheiro? Perguntar não ofende. Observe os prazos aí e o valor da obra, viu, Scarpita? Rapaz, R$3.389.989,10, barra de Itaípe. Agentes participantes, Ministério do Esporte, Caixa Econômica Federal, início da obra. 14 de abril de 2016, término da obra, 14 de setembro de 2017. Nada, nada, nada. Eu queria, inclusive, até pedir a algum vereador aí para ver quanto é que custou, Marinho Santos, a reforma da Praça Coronel Pessoa. Ontem a gente passava, lá pela Coronel Pessoa e a gente observava. Aquilo é vergonhoso, gente. Nós estamos em Ilhéus, uma cidade que caminha para 500 anos. O projeto acabou o dinheiro, o que foi que aconteceu ali, rapaz?
Aí ficou difícil, Misael Tavares, ali ao lado do antigo supermercado Delta, em pleno centro de Ilhéus.
Tá feio.
É um projeto inacabado.
Inacabado como o governo Mário Alexandre.
Ô, Escarpita, esse cartão aí, vê pra mim esse cartão, UP, corte do cabelo aí da Associação dos Praças da Polícia Militar da Bahia, APPM.
AMP Brasil.
AMP Brasil? Esse cartão aí, como é que é? O corte de cabelo?
Pode pagar aí, o corte de cabelo, viu?
Pode pagar.
Os associados, tem implantado aí os cartões para utilização. O associado da APPM aí pode levar o cartãozinho, tipo aquele o Vale Alimentação, né? É o AMP.
É sexta-feira, Escarpita, né? dia 14, haverá serviço de corte e de cabelo das 8 às 2 da tarde, às 14 horas.
Pagar no cartão, né?
Implantados e cartões aptos para utilização do corte.
Tá liberado então. Vamos lá para Camacan!
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, com você.
Ok, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do blog Paulo José. Bom dia a vocês todos e vamos com o nosso giro de notícias. Olha, haverá em Canavieiras um campeonato master lá no Centro Esportivo Pituça. O evento será no dia 30 de maio, às 8 horas da manhã. Mais informações, falar com Franklin Silva ou com o próprio Pituça, que é carteiro na Agência dos Correios de Canavieiras. As equipes interessadas, os atletas interessados, deverão se inscrever o quanto antes para garantir vaga de seu time e concorrer a troféus, medalhas, ao título deste campeonato do Centro Esportivo Pituça, que é um novo centro desportivo lá da cidade de Canavieiras e que muito bem agrega e acolhe a todos que por lá passam. Quatro homens armados invadiram uma casa no início da madrugada em Belmonte. O crime ocorreu no bairro Biela e a vítima, Gilberto Rosa Nascimento Filho, de 50 anos, foi atingido por muitos tiros. Ele ainda foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital público do município, mas acabou morrendo pouco tempo depois. De acordo com informações, os bandidos estavam encapuzados. Ainda não há informações sobre a autoria ou motivação do crime. Olha, um jovem foi preso com quase 300 gramas de maconha em uma ação da PM em Arraial da Ajuda, município de Porto Seguro. Vitor Lima Rebouças, 22 anos, já havia escapado de uma investida dos policiais 2 dias antes. Ele trafegava de moto por uma rua no bairro Alto do Vilas e, quando avistou a polícia, abandonou o veículo e um pé de maconha cultivado no caqueiro e entrou em um matagal. Os policiais voltaram ao local e, dessa vez, Vitor não obteve êxito em escapar mais uma vez. Com ele, foram apreendidos maconha, cocaína e crack. Mais conhecido na localidade como Vitinho, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Na manhã desta terça-feira, policiais militares da 5ª Companhia Belmonte apreenderam 1,1 kg de pasta base de cocaína. A ação aconteceu em uma praia próxima ao terminal marítimo da Veracel, onde criminosos transitavam livremente e fugiram ao perceber a presença da polícia. Os primeiros levantamentos apontam que a apreensão resultou em um prejuízo de mais de R$30 mil ao tráfico de drogas naquela cidade, viu? A ação é fruto de uma operação conjunta de policiais que estão rondando aí o Rio Jequitinhonha, Rio Pardo, ali na região de Canavieiras, de Belmonte e diversas outras áreas onde esses pombos sujos instalaram aí as suas bocas de fumo, as suas empresas maléficas de distribuição de drogas. Em conjunto com essas polícias, muitas ações estão sendo feitas no sentido de identificar as facções, bem como neutralizar e coibir o comércio de entorpecentes e também ataques armados e assassinatos. Moradores de Taimbé, município de Potiraguá, receberam uma triste notícia ao saberem da morte de um jovem. Olha só, uma tragédia na rodovia que liga os distritos Gurupá-Mirim e Taimbé a Potiraguá. Tirou a vida de forma precoce de Airon Salgado. Ele pilotava uma moto na BA-680 quando, por motivos desconhecidos, acabou colidindo de frente com um caminhão. A tragédia pegou todos de surpresa, inclusive os moradores da sede de Potiraguá. Não temos informações sobre velório e sepultamento. Airon era morador de Itaimbé, Coreia, e deixa familiares e amigos enlutados. E, por último, Porto Seguro será a sede de um encontro para o concurso regional Conilon de Qualidade, com o objetivo de incentivar a melhoria do café Conilon na região do extremo sul da Bahia e também na região da costa do Deserto. Descobrimento. O evento é uma realização do Sindicato dos Produtores Rurais e da Prefeitura de Teixeira de Freitas, com apoio da Prefeitura e Secretarias de Porto Seguro e demais municípios da região. De acordo com o secretário de Agricultura de Porto, Eri Osvaldo Renovato, a Prefeitura da cidade busca aí valorizar pequenos produtores, estimulando a utilização de novas técnicas para o produto. Para participar, os produtores deverão enviar amostras contendo 1 quilo do café cru para os pontos de coleta. As inscrições começarão no dia 1º de junho a 13 de agosto e o evento de encerramento, com a divulgação dos vencedores, será em setembro. Mais informações através do e-mail concursoconilonextremosul@gmail.com ou aí mesmo no blog Paulo José. Um ótimo dia para todos. Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Grande abraço. Amanhã tem mais final de tropa, seu Marinho Santos.
Final de tropa. Mandando um abraço a Jorge Carilo Pinto, Jorge Bode e torcedor do Vitória. O programa tá ficando curto. O que não rolou hoje vai rolar amanhã. Não,
amanhã.
Eu já fui.
Vamos nessa, bem, Renatinho, Bad Boy. E amanhã, 6 horas, nosso encontro está marcado. No oferecimento da Empresta Crédito, SAF, NP Materiais para Construção e Nova Mistura. Daqui a pouquinho o nosso podcast está liberado. Vai lá no Spotify, tem o nosso site, né? A live da Gabi. Valeu, gente. Brigadão pela audiência. Valeu, Elias. Valeu, Bahia. Alegria sempre. Até amanhã.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.